UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Comemorando 100 anos de nascimento do músico César Guerra Peixe, os professores da Escola de Música aqui da UFMG organizam o evento Guerra Peixe 100 Anos, seminário sobre a vida e obra do compositor. O encontro começa amanhã e recebe pesquisadores, intérpretes e compositores das universidades de São Paulo, Rio de Janeiro, São João del Rei e daqui de Belo Horizonte. Bom, para saber um pouquinho mais sobre o Guerra Peixe e sobre o evento, converso agora com a professora da Escola de Música aqui da UFMG e organizadora do seminário, a Ana Cláudia Assis. Boa noite, professora. Seja bem-vinda.
Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade e o interesse da rádio para o nosso evento que inicia amanhã.
Professora, conta um pouco para a gente quem foi Guerra Peixe. Qual que é a importância dele?
Bom, o Guerra Peixe, ele junto com Camargo Guarnieri, Vila Lobos, Lourenço Fernandes, Francisco Mione, podemos dizer que ele forma assim, a grande ala dos compositores brasileiros que surgem, que se consolidam a partir da Semana de Arte Moderna. Uhum. São compositores que são, cuja obra, né, a maior parte de sua obra, pode ser... tem sido denominada pela historiografia musical como nacionalista. Quer dizer, ele faz uma obra erudita, né, esse conceito é o que ainda vigora, mas baseado muito na fonte popular, na música tradicional, nas práticas tradicionais da cultura brasileira.
Bom.
Ele é um compositor que esteve conosco na década de 80, aqui na UFMG. Portanto, para nós, é mais do que, digamos, um dever acadêmico, artístico, mas para nós também é uma oportunidade de homenagear uma pessoa que foi amiga, que foi tão próxima de nós durante a década de 80.
Bom, professora, imagino que o Guerra Peixe, ele se aprofundou no estudo sobre a música folclórica, né? O que eu acho que contribui muito para esse caráter nacionalista dele. Uhum. Como que foi esse contato dele com o folclore e como que isso influenciou nas composições dele?
No final da década de 40, ele recebeu um convite da Rádio do Comércio do Recife, porque o Guerra Peixe, ele sempre... trabalhou como arranjador e orquestrador de rádio. Então, digamos, era a forma de subsistência dele. E ele recebeu um convite para trabalhar na Rádio do Comércio de Recife. E quando ele chega lá, às vésperas do Carnaval de 1950, ele se depara com maracatu, caboclinho, xangô. Uhum. E a partir desse primeiro contato, ele percebe a riqueza sonora, de expressão dessa cultura popular, e a partir daí, então, ele se encanta. Ele passa praticamente 5 anos no Recife, coletando, fazendo pesquisa folclórica e, digamos, se impregnando, né, dessas práticas musicais. E foi aí que ele também escreveu o seu livro, que chama Maracatus do Recife, que é um livro, digamos, pioneiro, né, a respeito desse tema. Depois, ele na década de 50, ele vai para São Paulo e começa a pesquisar, digamos, a música popular folclórica, como Folia de Reis, principalmente do interior, né, do estado de São Paulo. Fora, e aí ele já tinha também contato com a música do Rio. Então, quer dizer, a gente pode dizer que essa ida para o Recife foi determinante para que ele se tornasse um compositor pesquisador da música, que conhecida ainda como música folclórica, né?
Sim. E ele, assim, como pesquisador, e eu queria saber a opinião da senhora, qual que é, assim, a grande contribuição de Guerra Peixe para a música brasileira, ou as contribuições?
É muito difícil a gente dizer, assim, porque realmente são muitas, e eu costumo dizer que o Guerra Peixe é um sujeito múltiplo, né? Justamente porque, ao mesmo tempo que ele vai beber nessa fonte mais rústica, ele também está ligado à música popular urbana, ao jazz, né? Toda essa atmosfera mais da música urbana. Tem uma formação no plano acadêmico muito sólida, foi aluno de Milton Padua, foi aluno de Corroio. Então, enfim, ele tem, digamos, uma formação muito múltipla, não é? E o que, que ele traz para a música erudita, digamos assim, é justamente uma síntese. Acho que a gente pode definir que talvez essa seja a grande marca do Guerrapês. É a síntese disso tudo. Mas não é uma síntese reduzida. É extremamente sofisticada, mas ao mesmo tempo palatável, percebe?
Sim.
Então, ele consegue um equilíbrio que, de fato, eu acho que é realmente um equilíbrio estético que faz parte dos grandes compositores da música universal, não é só da música brasileira.
Sim,
então, acho que a gente pode pensar na síntese como um elemento realmente que caracteriza essa complexidade toda da obra dele.
Sim, ele consegue trazer essa pluralidade toda, né?
Da
nossa cultura brasileira.
Exatamente.
Tá certo. Bom, agora são 8 horas e 38 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com a professora da Escola de Música da UFMG, a Ana Cláudia Assis. Professora, como que surgiu, acho que você já falou um pouco sobre isso, mas como que surgiu a iniciativa de homenagear os 100 anos de Guerrapês?
Foi muito casual, por incrível que pareça. Foi a partir de um cafezinho com outro colega, o Gilberto, que faz parte também da comissão organizadora. Isso foi no meio do ano passado. E ele disse para mim, minha esposa se lembrou que o ano que vem, 2014, o centenário de nascimento do Guerrapês. Quando ele disse aquilo, foi como assim, uma semente que ele lançou. E essa semente foi, então, crescendo dentro de nós, as ideias, outros amigos foram chegando, as ideias foram crescendo, e acabou que se tornou, assim, realmente um evento que consegue. Porque, olha, é interessante dizer, o Brasil inteiro, esse ano, está comemorando o centenário do Guerrapês.
Uhum.
Mas eu acho que esse evento da Escola de Música da UFMG é o único que está colocando, de fato, não só a... Não está discutindo, não é só a vida e a obra dele, mas está colocando o sujeito Guerrapês no centro das nossas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.
Sim.
Então, o formato do evento reflete exatamente as nossas atividades dentro da academia, percebe?
Sim.
Então, a ideia começou... a gente pensou logo, né, em concertos, é óbvio, temos que ter concertos. Pensamos também, então, além de concerto, com as obras do Guerrapês, vamos também ter um concerto com obras dos ex-alunos do Guerrapês, justamente valorizando esse lado didático, pedagógico, e que também nos aproxima dele. Né? Então, na quarta-feira, nós temos o concerto só com obras dele. Na quinta, nós temos um concerto com obras dos ex-alunos dele, que vem do Rio, que daqui de Belo Horizonte também, vem do interior, vem de São Paulo. E imaginamos também um concurso de composição para jovens compositores.
Uhum.
Então, a ideia é assim, a característica dele na parte do ensino, então a gente pensou, um concerto com ele, com os ex-alunos dele e com jovens compositores que estão surgindo agora. Então, a gente criou um concurso de composição.
Que vai ser no último dia, certo?
Exatamente. Na sexta-feira, já, olha, nós tivemos mais de 20 inscritos, né, 20 obras. E dessas 20 obras, a gente selecionou 4, quer dizer, teve uma comissão julgadora externa,
uhum,
né, que selecionou 4 finalistas. E essas quatro obras serão executadas pela orquestra, que era um concurso para a orquestra da Escola de Música. Então, a orquestra vai executar as 4 obras finalistas e o júri vai decidir ali, naquele momento, quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro lugar. Né?
E qual que é o critério da banca examinadora para escolher?
Bom, o edital, quando nós lançamos o edital, a gente definiu alguns critérios. Por exemplo, um deles era a pessoa ter até 40 anos de idade. Que é justamente para pegar essas pessoas que estão começando, né, que são jovens compositores.
Uhum.
Outro critério é que a instrumentação, ela correspondesse ao que a orquestra hoje tem, né? Porque nós temos uma orquestra que, inclusive, o Guerra Peixe usou muito essa orquestra como laboratório de orquestração, de composição, na época que ele estava aqui. Então, mas é uma orquestra de escola, né? Sim. Não é uma orquestra filarmônica que você tem os naipes com um número muito grande de instrumentistas. Não, a gente é uma orquestra relativamente pequena. Então, a obra tinha que obedecer a esse limite, digamos, né? Da orquestra, da orquestração dessa orquestra. E fora isso, não tinha, quer dizer, aí os critérios específicos que a banca utilizou, isso eu não sei dizer, porque são critérios que eles estabeleceram. O presidente da banca é o professor William Lana, aqui da escola, e nós temos os outros membros externos, que é do Rio de Janeiro, o professor Hernani Aguiar, o professor Rodrigo Ticelli, que inclusive vão participar dessa final.
Pois é, né? Esses professores externos, né? Tem pesquisador, intérprete do
Exatamente.
Rio, São Paulo, São
Isso
João del Rei.
É muito bom.
Pois é, qual Exatamente. Que é a colaboração deles nesse evento?
Tem diversas colaborações. Então, por exemplo, nós temos uma professora da USP, a professora Eliane Tocchetti, que ela vem para fazer parte do concerto, ela vem para tocar, ela é violinista, porque o Guerra Peixe também foi violinista, né? Então, ela vai apresentar, junto com a professora Guida Borgoff, nossa pianista aqui na escola, vai apresentar uma sonata para violino e piano. Vem o professor Rodrigo Ticelli, da UFRJ, que participou já da primeira etapa do júri, né, do concurso, agora vem para a final, e também terá uma obra executada na quinta-feira, no dia dos concertos dos ex-alunos. Vem o professor Paulo de Tarso Salles, da USP, que é um musicólogo e compositor, que vem para participar de uma mesa redonda na sexta de manhã sobre Guerra Peixe e a musicologia no Brasil, onde nós vamos falar exatamente desse lado mais do pesquisador, né, do
Sim.
Guerra Peixe.
Uhum.
Temos o professor Hernani Aguiar, também da UFRJ, que foi parte da banca, né, do júri, e que também vem para o final. Temos Antônio Guerreiro e Guilherme Bauer, que vão participar de uma mesa redonda sobre o Guerra Peixe e o ensino da composição. Então, a gente vai discutir essa vertente do ensino. O Antônio Guerreiro é da Unirio e o Bauer é da Academia Brasileira de Música. Vão discutir junto com professores aqui, ex-alunos aqui da universidade, sobre o ensino da composição. Isso na quinta de manhã.
Sim.
Tá? Deixa eu ver se eu me lembro de mais. É porque são tantos.
Você já falou
convidados.
De São João del Rei.
Ah, e vem também o Frederico Barros, que vem participar da mesa de musicologia, que acabou de defender uma tese muito, muito importante na USP sobre Guerra Peixe. De São João del Rei vem a professora Carla Reis, pianista, que vai apresentar uma obra para piano solo do Guerra Peixe. Né?
Uhum.
Temos também músicos convidados da Filarmônica aqui de Belo Horizonte. Temos ex-alunos da escola que vêm também para fazer essa homenagem, que vão também participar como intérpretes. Temos professores da UENG, da Universidade do Estado, que vêm também tocar conosco. Olha, são várias pessoas assim, que estão nesse momento comemorando conosco esse centenário.
Aí esse evento mostra a importância, né, de Guerra Peixe, que ele pode contribuir em todas as vertentes possíveis.
E além, o que eu não posso deixar de dizer, duas coisas, é que nós vamos ter dois filmes, apresentação de dois filmes.
Sim, um é O Canto do Mar, certo?
Exato, e o outro é Terra Sempre Terra. Ambos são do Alberto Cavalcante, foram produzidos por Alberto Cavalcante, com trilha original do Guerra Peixe.
Sim, sim.
Esses dois filmes serão apresentados, um na quinta e outro na sexta, no CAD da Belas Artes, às 14h, precedidos de comentários da professora Cecília Nazaré, que é especialista exatamente nas trilhas musicais de Guerra Peixe.
Ele tinha já esse trabalho com trilhas?
Exato. Na década de 50, quando ele sai do Recife e vai para São Paulo, ele começa a entrar, digamos, nessa indústria, né, do cinema.
Uhum.
E ele forma, junto com o Alberto Cavalcante, uma parceria que dura praticamente uma década. Eles fizeram vários filmes.
Uhum.
Não dá para a gente mostrar todos, a gente selecionou uhum. esses dois, que parece que foram premiados na época, então a gente selecionou por serem realmente paradigmáticos, digamos, dessa parceria entre eles. Né?
Bom, professora... pode falar, desculpa.
Uma atividade importante, a exposição que nós vamos estar abrindo amanhã, às 9 horas da manhã também, que acontece lá na Escola de Música, com documentos raros, digamos, do Guerra Peixe, que estão localizados no acervo Cortilândia, que
olha,
é um acervo aí na biblioteca, que a gente tem aí na Biblioteca Central, né?
Uhum.
Então, nós estamos levando com a curadoria do Luiz Henrique e de outras pessoas da biblioteca, nós estamos levando, já estamos montando hoje, né, inclusive, essa exposição para que as pessoas chama Paisagens Musicais, Intercâmbio entre Guerra Peixe e Cortilândia.
Sim, e a exposição fica até sexta também?
Fica até sexta, até o final do evento. Então as pessoas podem, durante, às vezes entre uma coisa e outra, vão lá ver a exposição, tem cartas, tem partituras, tem artigos de jornal, enfim, tem vários documentos que são preciosos, que poucas pessoas têm conhecimento de fato.
Sim, bacana. Documento. E professora, o evento, ele é aberto... público?
Aberta ao público e todas as atividades são gratuitas. Vai ser um prazer receber as pessoas, todo mundo que estiver, né, interessado, a gente está passando pelo Antônio Carlos, está passando ali de bobeira, vai lá que vai ter alguma coisa interessante para ver e ouvir.
Com certeza. Professora,
tá.
Meus parabéns pela iniciativa.
Oh,
com certeza,
querida,
será um grande evento e boa noite para você.
Obrigada e muito obrigada à rádio pelo interesse e por essa matéria, tá?
Um abraço.
Grande abraço, tá?
Bom, tá aí, eu acabei de conversar com a professora da Escola de Música aqui da UFMG e uma das organizadoras do evento Guerra Peixe 100 Anos, seminário sobre a vida e obra do compositor, a Ana Cláudia Assis. Bom, encontro realizado pelo projeto Viva Música contará com palestras, debates, concertos, filmes, muitas coisas que o professor nos disse sobre a vida e a obra de Guerra Peixe. E começa no dia 9, amanhã, e vai até sexta-feira, dia 11, na Escola de Música da UFMG. Avenida Antônio Carlos, número 6.627, aqui no campus Pampulha. É aberto ao público, as atividades são todas gratuitas, então está todo mundo convidado para conhecer um pouquinho de Guerra Peixe, que vale a pena. Bom, mais informações pelo site www.musica.ufmg.br ou pelo telefone 3409-4718. Bom, para conhecer um pouquinho de Guerra Peixe, vamos ouvir uma de suas grandes composições, bastante conhecida, chama Mourão.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.